Vitória, 24 de setembro de 2017. A partir de agora, Domingo Brasil número 1266, ano 25. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de José Evaristo Neto. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro destacando José Evaristo Neto. Produção e apresentação Tarcísio Faustini.
Com a locução de Eliane Gonzaga. Alô amigos, bom dia. José Evaristo Neto é economista e trabalha como consultor independente desde 2000, desenvolvendo trabalhos junto a empresas do nosso estado voltadas para o comércio exterior. Suas atividades profissionais já o levaram também a trabalhar em órgãos governamentais em Moçambique e em Brasília. Mesmo com tantas atividades, Evaristo dedica-se também à música popular, como instrumentista, compositor e cantor. E é sobre isso que ele irá falar aqui conosco, porque aceitou nosso convite para escolher e anunciar 10 músicas brasileiras marcantes e nos contar sobre o seu trabalho musical. Então, bom dia, Evaristo, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo até nosso estúdio.
Bom dia, meu amigo. É um prazer muito grande estar aqui, Tarcísio. Você é um amigão. Eu acompanho seu programa há muitos anos e agora eu fui honrado com esse convite de participar de um grupo tão seleto que participa do seu trabalho. Então eu fico muito feliz de estar aqui.
Ótimo, então por favor comece nos contando como a música surgiu em sua vida.
Na realidade, a música foi a primeira coisa. Lá em casa o ambiente era muito musical. O papai gostava muito, tinha um violão, ele tocava. A gente viveu sempre esse ambiente de música. Papai levava a gente para os bailes. A gente ouvia muito disco lá em casa. Papai gostava muito de Carlos Galhardo, daquelas coisas todas, de Abismo de Rosa, do Lirão do Reis. E ele tinha um violão. Ele tinha um violão muito, muito antigo, que ele tocava de vez em quando. Ele cantava mais, então, mas tocava violão também. E eu, com 6 anos para 7 anos, eu puxava o violão dele de cima do armário assim e roubava o violão escondido para eu dedilhar. Um violão enorme, era um Del Vecchio. Enorme e tal. E ele, sem ele saber, eu tinha 7 anos. E eu fiz a primeira valsinha naquela época, com 7 anos. E minha mãe ouviu. Um dia minha mãe ouviu e disse pra ele: olha, o garoto tem que levar jeito. Aí ele começou a deixar eu tocar o violão. Então, isso foi em 1958, 59, certo? E aí eu comecei a entrar o esquema, mas ele viu que eu tinha, porque eu toco por intuição, eu sou músico intuitivo, né? Eu toco de ouvido, embora tenha estudado alguns momentos na minha vida com Sebastião Tapajós, em períodos diferentes, mas eu sou músico intuitivo. Se eu perguntar uma nota musical, vou errar quase todas. Quando foi para a Praia da Força Aérea, a gente mudava muito, e servia em Belém, nós mudamos para Barbacena. Ele foi subcomandante da escola 2 anos lá. E os alunos da Escola Preparatória de Cadetes, aí já está o auge da formação da Bossa Nova. Tinham 2 alunos que tocavam violão, já com aquela batida de João Gilberto, eu grudei nos caras. Aí comecei a entrar, a Bossa Nova começou a entrar na minha vida. Entendeu? Então eu levava uma vida normal de garoto, estudando, indo à escola e tal, mas a música... Entendeu? Era 2, 3 horas por dia que eu tocava, no mínimo. Entendeu? Então foi um período muito rico em termos de informação. E aquilo definiu um estilo para mim. Né? Você fala assim, mas você é jazz, bossa nova? Eu gosto de vários estilos. Tem coisas que eu não gosto, mas gosto de vários estilos. Né? Mas eu não sei tocar, então eu tive que optar por aquele gênero musical que me inseriu na música, né? O pessoal fala assim, ah, você só toca bossa nova, você gosta de bossa nova? Não, eu gosto de chorinho, eu gosto de muita coisa. Gosto de rock, eu gosto de coisa boa. Só que eu só sei tocar aquilo. Eu não posso me meter a tocar um gênero que... Né? Mas eu gosto, a música boa sempre me atraiu. Né? Eu pego muita influência, às vezes, no meu trabalho, de música clássica. Entendeu? Eu uso certas ideias aí, clássicas, para jogar no meu trabalho. Então a música foi assim, ela foi uma coisa constante na minha vida. desde a época de adolescência, de criança, adolescência e fase adulta, né? Então o resto é que veio depois. A música foi uma constante.
Além de selecionar e anunciar 10 músicas brasileiras marcantes, Evaristo se propôs também a mostrá-las cantando e se acompanhando ao piano. Muito obrigado. Você começou na música tocando violão ou piano?
Ah, sim. Veja bem, como eu te falei, eu comecei no violão. Ao todo, eu cheguei a ter 50 anos de violão, contra a minha vontade. Meu instrumento sempre foi piano, a minha paixão sempre foi piano. Só que na época, antigamente, você não tinha esses pianos digitais, era tudo piano de armário, papai viajava muito, como é que ia carregar isso? Era caro. Aí você carrega de um canto para outro, desafina, estraga. Então o papai nunca realmente pôde comprar, além de ser caro, né? Eu ficava no lugar que tinha piano, eu chegava lá, dava uma piruada e tal. Quando eu fui morar no exterior, fui para Moçambique, fiquei 6 anos lá, eu comprei o meu primeiro piano digital. Isso foi em 1993. Foi quando eu tive o primeiro piano. Aí comecei a dar uma... Aí comecei a dedicar mais. Mas ainda estava muito ligado ao violão. Até porque eu estava muito principiante no piano. O piano é um instrumento muito complicado, né? Muito completo. Trouxe esse piano para o Brasil, 6 anos depois. Vim aqui para o Espírito Santo. Fui para Guarapari, o piano começou a dar problema com maresia. Eu tive que vender. Vim para Vitória e comprei um outro piano. Piano branco, Holland, bonito. Até o Wilson Laércio, um grande amigo meu, teve lá em casa, tem uma foto dele no piano. Pois bem, daqui fui pro Rio, do Rio para Brasília. Mas só que era um piano que eu... Era só o piano, eu não podia produzir. Eu tinha que ter um estúdio com vários plugins e não sei o que, para poder fazer orquestração por trás. É um negócio muito complicado e não ficava bem feito. Quando foi uns 3 anos atrás, eu fiquei sabendo que a Yamaha ia lançar o DGX660, que é um piano digital, é o Gran Piano Digital. E que ele vinha com uma série de recursos de vozes, de estilos e canais para gravação. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu vendi, apareceu um comprador, vendi aquele piano, só que a Yamaha lança e não lançava. E eu fiquei 3 anos sem piano. Eu fui comprar meu piano agora, 3 meses atrás. Então você vê só. Eu estou sem tocar música, sem tocar piano, há quase 3 anos. Né? Então, desde quando ele chegou, comecei a estudar o piano, estudar os recursos do piano. E isso um pouco antes de você fazer esse convite. Eu comecei a fazer umas experiências aqui, e comecei a fazer os trabalhos, as músicas que me chamavam a atenção, que me traziam boas lembranças. Eu comecei a produzir essas músicas em casa, usando todos os recursos do piano e depois transferindo para o estudo para jogar a voz. Então, a parte toda instrumental, de ritmo, tudo foi feito nesse piano. Depois eu gravava no pendrive, no piano, passava para o estúdio, aí ia mexer com a voz e fazer a mixagem, essas coisas todas, né? Então todo esse trabalho que está aqui foi feito recentemente, deve ter um mês que eu fiz isso aqui. Um mês e pouco, e escolhi algumas coisas que me chamaram realmente a atenção e que me trazem muito prazer em ouvir até hoje, entende? Por exemplo, Capim, nós vamos falar mais adiante sobre isso, do Djavan. Existe um programa do César Camargo na televisão que ele chamava convidados, né? Então ele chama o Djavan novinho ainda para fazer Capim com ele. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu vou gravar esse troço que eu adoro. É uma música muito ritmada, muito... Aqueles bons momentos. Foi uma boa fase do Djavan, que eu gosto muito. Uma fase muito musical dele. Muito ritmo. Então foram coisas assim que me chamaram a atenção. Músicas ligadas a compositores que eu tenho verdadeira paixão, como o Edu Lobo. Eu acho um compositor completo, completíssimo, né? Você tem lá para trás, tem Bibi Blanco. Então são mais um... Eu fiz um resuminho aqui do que... E fiz esse trabalho muito voltado para esse convite que você me fez há um tempo atrás. Eu falei, então eu vou trabalhar e vou produzir um negócio da melhor maneira possível para apresentar no programa do Tarcísio. Essa foi a ideia.
Teria sido mais fácil, então, escolher 10 músicas americanas do que brasileiras?
Seria mais difícil, porque eu toco mais música brasileira mesmo. Meu filho é que gosta dos standards americanos, mas o meu caso é mais música brasileira mesmo, e foi o que... algumas músicas que eu selecionei aqui, eu vou falar um pouquinho delas depois para você, em que momento elas marcaram, quer dizer... São situações, porque a música faz a gente lembrar. Uma das coisas que nos ajuda muito a lembrar de situações é a música, né? Entendeu? Eu lembro, por exemplo, que a minha primeira namorada, em Belém, eu tinha 15 anos, 14 anos, eu lembro que eu estava indo ao cinema com ela e que o filme era um filme, uma sessão da tarde, e o filme era com Marlon Brando, passado no Japão, chamado Sayonara, entendeu? E essa música, Sayonara, não saiu da minha cabeça por causa disso. E eu lembro desse namoro por causa da música. Então, a música traz muita recordação. A música marca momentos, é um retrato, né? É um retrato sonoro de uma situação. É para sempre, né? Você vincula a pessoa, você vincula a momentos, você vincula a tudo, né? Na vida da gente, né?
Bom, fica à vontade então para nos mostrar as músicas que você escolheu na ordem que preferir. É cronológica essa ordem?
É, mais ou menos. Não é ordem cronológica. Eu posso até depois dizer, quando eu falar da música, olha, essa aqui é lá de trás, essa aqui, tá certo? Mas vamos começar com a primeira, que é Aeromoça. Aeromoça é uma história muito interessante. Foi gravada pelo Dick Farney. E o Dick, ele viajava, ele fazia muita ponte Rio-São Paulo, né? Ele morava no Rio, mas tocava em São Paulo, tocava no Rio. E ele morria de medo de avião. Pânico. E ele falava pro Billy, o Billy Blanco, um grande amigo dele, vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir pro Rio, aquela loucura. E numa das viagens que ele fez, ele se apaixonou por uma aeromoça que veio a ser a esposa dele pro resto da vida. E contou pro Billy isso. E o Billy fez essa música em homenagem ao... Dedicou essa música ao Dick Farney, ao casal, né? E daí a Aeromoça, né? Bobagem, medo de avião. Depois com aquela coisa, aquela beleza ali, você não quer ir embora do avião. Então é uma história muito bonitinha. E a Aeromoça fez parte muito da minha vida de pré-adolescência, que era o auge realmente da bossa e da boemia, né? Aquele Beco das Garrafas. Já entra mais ou menos nessa época aqui. Nós estamos falando aí 60, né? 60, segunda metade da década de 60 para 70.
Lá vem ela num sorriso lindo, lindo. Perguntar o que eu preciso, como vou indo. Serve o lanche, ainda pergunta se estou satisfeito. Estou, mas quero tudo que tenho direito. Tanta graça, tanta arte, isto é miragem. Pena que não faça parte da passagem. Com essa flor a bordo eu concordo então, que é bobagem medo de avião, que é bobagem medo de avião. Tanta graça, tanta arte, isto é miragem. Pena que não faça parte da passagem. com essa flor a bordo eu concordo então, que é bobagem medo de avião, que é bobagem medo de avião, que é bobagem medo de avião.
Senhores passageiros, dentro de mais alguns instantes estaremos pousando no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Agradecemos a preferência pela nossa companhia. Esperamos vê-los em breve em uma de nossas aeronaves. Um ótimo dia a todos. Agora a segunda música. Olha, essa Altos e Baixos é uma das coisas. Eu sou fã do Aldir Blanc. Eu acho que ele tem uma capacidade de uma facilidade para escrever e relatar, colocar você dentro de um cenário às vezes não muito agradável, né? Ele é muito cruel em certas situações que ele cria, mas é de uma perfeição, é de um realismo que toca na gente. Se não me falha a memória, Altos e Baixos é Sueli Costa e Aldir Blanc. Falar muito disso aqui, a própria música vai falar tudo, entendeu? Ele fez muita coisa aqui para o João Bosco, para muita gente, né? Só ouvindo, porque isso aqui está assim, isso aqui é ouvindo que a gente vai sentir a intensidade de uma Sueli Costa e um artesão da poesia, né? Que é o Aldir Blanc, né?
Foi, quem sabe, esse disco, esse risco de sombra em teus cílios, foi um não, meu poema no chão, ou talvez nossos filhos. As sandálias de saltos tão altos, o relógio batendo, o sol posto, o relógio, as sandálias e eu batendo em teu rosto. E a queda dos saltos tão altos sobre os nossos filhos, com um raio de sangue no chão, do risco em teus cílios. Foram discos demais, desculpas demais, já vão tarde essas tardes e mais, tuas aulas, meu táxi, uísque, de etil, de empax. Mas há que se louvar entre altos e baixos, o amor quando traz tanta vida, que até pra morrer leva tempo demais. E a queda dos saltos tão altos sobre os nossos filhos. Com raio de sangue no chão do risco em teus cílios. Foram discos demais, desculpas demais. Já vão tarde essas tardes e mais tuas aulas, meu táxi, whisky, dietil, diempax. Ah, mas há que se louvar entre altos e baixos o amor quando traz tanta vida que até pra morrer leva tempo demais.
Vamos falar de canto triste. Bom, mas aí eu tô falando de Edu Lobo, né? Edu é um cara que faz música muito bem, ele compõe muito bem, escreve muito bem e tem uma voz muito bonita. Interpreta com muito sentimento. Aliás, eu estava vendo uma coisa outro dia no Face, que é uma frase do Beethoven. Ele diz mais ou menos assim: um músico errar um acorde ou errar uma nota é insignificante. É imperdoável um músico tocar sem sentimento. Eu acho isso perfeito. E acho que o Edu reúne essa qualidade de interpretação, além da voz bonita que ele tem. Eu sou fã da voz dele. A capacidade que ele tem de transmitir sentimento naquilo que ele faz, né? Quer dizer, ele produziu aquilo, compôs aquilo. E aquilo, você ouvindo a obra dele, você fala assim, esse cara sentiu isso, ele viveu isso. Porque tem muito compositor, não vou contar milagre, não vou contar santo, famoso, que tem uma facilidade para escrever, mas são pessoas que eu cheguei a conhecer e pude ver o seguinte: não conhecem nada daquilo, não sentem nada do que estão fazendo. Eles só têm a arte de escrever, né? O dom de escrever e uma grande cultura. Mas o sentimento, eu digo que Edu Lobo, para mim, você entende? Então, canto triste, que é triste mesmo, é muito triste, mas foi uma época muito forte na minha vida, que eu estava já com uns 14, 15 anos, e eu. É uma música que faz parte da minha vida. Né? Como músico, sempre que eu estou em uma reunião, eu sempre procuro tocar.
Porque sempre foste a primavera em minha vida. Volta para mim, desponta novamente no meu canto. Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais. Há quanto tempo faz partiste? Como a primavera que também te viu partir, sem um adeus sequer. E nada existe mais em minha vida como um carinho teu, como um silêncio teu. Lembro um sorriso teu tão triste. Luar sem compaixão, sempre a vagar no céu, onde se esconde a minha bem-amada, onde onde a minha namorada. Vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço, peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia, das noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me viste, que estou sozinho, que só existe meu canto triste na solidão.
Olha, Capim, aí vem aquela fase, o Djavan, eu tinha um grande amigo meu, tenho, mora em Brasília, chama, o Mirandinha, engenheiro, Mirandinha é de Maceió, grande violonista, e foi professor de violão do Djavan, olha só, conviveram naquela, o Djavan era garoto e tinha aula com ele. E um dia ele falou pro Djavan assim: Djavan, você vai embora, você tem que ir embora daqui de Maceió, você não pode ficar aqui não. E ele depois até fez uma música: estou indo pro Rio de Janeiro, seu doutor, lembra o negócio, seu doutor, vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro, seu doutor, né? Pois é, essa música foi a minha despedida dele de Maceió. E essa fase do Djavan inicial, eu gostei muito, muito. E Capim é uma música dessa época, logo tempos depois que ele chegou no Rio e tal, mas é a época desse período que eu gosto muito do trabalho dele. Uma música muito bem produzida, com a divisão muito bem feita, a letra muito compatível com a música, então eu gosto muito dessa música.
O Capim do Vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do Vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia do mar. Mangas do Pará, Pitombeira da Borborema, Ema, Gemeu, Tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de flor, deu capim, yeah. Capim do Vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do Vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia do mar. Mangas do Pará, Pitombeira da Borborema, Ema, Gemeu, Tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de flor, deu capim. Pitombeira da Borborema, Ema, Gemeu, Tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim levou o amor. plantei um pé de flor, deu capim. Tira, 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 tira,
Começando a seleção musical preparada e anunciada por José Evaristo Neto, ele próprio interpretou, acompanhando-se ao piano, as canções Aeromoça, de Billy Blanco, em seguida Altos e Baixos, de Sueli Costa e Aldir Blanc, Canto Triste, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, e por último aí, Capim, de Djavan.
Aí vem Lugar Comum. Bom, falar de Lugar Comum é falar de João Donato, né? João Donato, você vê o que é o piano, né? Por isso que eu te falo tanto do piano. O piano, você vê, pega um César, aquele piano chique, eu considero o melhor de todos, né? Mas você pega assim, pega o piano do César, esse é César Camargo. Você pega o piano do Wagner Tiso, você fala, isso é Wagner Tiso. Um é melhor que o outro. Então, cada um é excelente na sua forma de usar o instrumento. Né? O Wagner, você pega tantos outros, o Luiz Carlos Vinhas, você pega o Sérgio Mendes, aí você pega o João Donato. João Donato tem um piano que a impressão que você tem é que ele não aprendeu direito aquele troço. Mas o piano dele, o pianinho complicado, é o estilo de tocar dele. Tanto é que essa gravação eu fiz mais ou menos dentro do estilo, não só de cantar, como de tocado, procurei fazer. É meio difícil, mas tentei ser mais semelhante possível ao estilo dele, para não fugir muito à criação dele, à ideia dele que ele teve dessa música, né? Lugar Comum é uma coisa fantástica. Eu acho. E João Donato, que Deus mantém ao nosso lado por muitos anos ainda, é uma pessoa, um arranjador de primeiríssima qualidade. Então a gente vê aquele piano assim cheio, pensa que o outro não toca, não, o outro toca. O próprio Jobim fazia o simples complicado, né? O piano do Jobim parecia simples, mas não é não. É uma das coisas mais complicadas que tem, é o piano do Jobim. Então são coisas, essa é a riqueza que o piano oferece. De cada músico que senta ao piano para tocar, vai, aquele mesmo instrumento vai sair uma coisa... Ele propicia esse elemento criativo de cada instrumentista, né? Então acho que Lugar Comum é isso.
Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. À beira do mar, todo mar é um começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. beira do mar. Lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar, à beira do mar. Todo mar é um começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar, de onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Começo do caminhar pra beira de outro lugar. Começo do caminhar pra beira de outro lugar.
Bom, agora é o seguinte. Eu fui, papai viajou, como te falei, morei em vários lugares, né? Morei em Barbacena, mamãe era mineira, e morei no sul, morei no Rio, morei no Nordeste, morei no Norte. Mas um belo dia, nós estávamos aí vivendo o auge da música do Rio de Janeiro, São Paulo, e começa a aparecer um movimento mineiro. Foi quando o Milton... ele sai Três Pontas, eu não sei se era Três Pontas ou qualquer, e vai ao Rio fazer um trabalho. Foi convidado para ir ao Rio. E ele diz o seguinte no Rio de Janeiro: não, peraí, eu quero fazer essa gravação, mas eu quero trazer a minha turma para cá, para fazer a gravação. Aí, tá bom. Aí saiu Wagner Tiso, Tony Horta, Loboge, Beto Guedes, saiu todo mundo, que era o Clube da Esquina. Foram todos pro Rio. E daí saiu o primeiro disco, que foi vendagem absurda, que é o Clube da Esquina. Teve um e dois, se não me engano, ou três. E esse disco, Clube da Esquina, os caras chegaram, eles tocavam juntos assim, festa, viajavam. Tinha o Toninho tinha um jipe que ele chamava de Manuel Aldaz, que vivia dando pânico. Juntava aquela cambaiada toda para ir para os interiores. E esses caras aparecem no Rio de Janeiro, entram no estúdio, essa história é interessantíssima, entram no estúdio sem ensaio e fizeram aquele disco direto, sem um ensaio. Se você conhece o disco, acho que você conhece, até jogada vocal saiu naquele negócio de improviso. Tinha gente que ia tocar guitarra, resolveu tocar baixo, e vice-versa. Então, eu a partir desse momento, eu comecei a ter uma admiração muito forte pela música mineira, basicamente por esses caras aí que eu estou te falando, né? Clube da Esquina e o Trem Azul é Loboges, né? Foi eternizado pela nossa querida Elis, né? Eu acho o Trem Azul uma coisa, me toca muito. Eu acho que, por exemplo, assim, sem desmerecer a música carioca, a música paulista, a música nordestina, eu acho que a música mineira, ela, Minas traz isso para mim, ela traz muita cultura, muita história. Minas tem muita história, né? Tem muita raiz, tem muita... Entende? O cara, quando fala de um interior, de uma fazenda, aquilo realmente existe. E as pessoas vivem intensamente isso. Eu tenho um amigo que formou comigo, o irmão dele tem uma fazenda no sul de Minas. Você vai lá, você está, sei lá, enfim, algum fogão de lenha. Eles são muito tradicionalistas, muito arraizados naquela cultura, né? Mineira, né? Eu acho a música mais completa. Eu acho hoje, para mim, em termos de mensagem, eu acho a música mineira talvez seja a mais forte que nós temos no Brasil. É a minha opinião. Então, aí o Trem Azul é uma homenagem ao Clube da Esquina.
Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. A canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Ê, você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça.
agora vamos falar de uma pessoa aqui, que grande cantor e compositor, que eu e você e tantas outras pessoas, né, da nossa geração. E quantas vezes nós não pedimos uma menina para dançar, só para dançar uma música dessa? Estou falando de Silvio César, né? Graças a Deus continua aí brindando a gente com a sua voz, com o seu carisma. E essa música é a composição dele e é a grande bandeira dos caminhos que ele andou pela música, que é para você, né? Então, o Silvio César, para mim, dispensa a apresentação. Ele fazia parte das nossas reuniões musicais. Assim, as músicas dele faziam parte. Aqui no Espírito Santo, quando eu vinha de férias, era o que eu cantava. Era Silvio César, né? Então, é uma homenagem a um grande colaborador da música popular brasileira e de um bom gosto, de uma voz impecável. 10 para ele.
Pra você eu guardei o amor infinito. Pra você procurei o lugar mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei demais, demais. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar a alegria perdida. Eu nem sei bem porquê. Terminou tudo assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava sim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Infinito. Pra você procurei o lugar mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei demais, não voltar. O que faço da vida? Não sei mais procurar. Alegria perdida. Eu não sei nem porquê. Terminou tudo assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Eu voltava assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim.
Com a voz e o piano de José Evaristo Neto, ouvimos Pra Você, de Silvio César, antes Trem Azul, de Lô Borges e Ronaldo Bastos, e a primeira foi Lugar Comum, de João Donato e Gilberto Gil. Daqui a pouco, na segunda parte do programa, Evaristo estará de volta para completar sua seleção e também nos mostrar um pouco do seu trabalho como compositor. Mas antes disso, ele estará presente também no Momento Instrumental Brasileiro.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
A cantora e compositora Dolores Duran, embora tenha tido uma vida terrena tão curta, celebrizou-se ao compor canções e letras que trouxessem ao mesmo tempo sentimentos sublimes e profundos. Em 1955, teve seu primeiro encontro musical com Tom Jobim, que resultou em Se É Por Falta de Adeus. Voltaram a se encontrar em março de 1957, nos corredores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Após algum tempo de conversa, Tom mostrou-lhe uma de suas novas composições. Ao ouvir, Dolores estremeceu. Mal a música terminou, no ímpeto, ela pegou o lápis de sobrancelha e num guardanapo escreveu a letra de Por Causa de Você. Você lembra?
Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou.
Tom ficou tão absorvido pela beleza daquele momento que levou alguns minutos para revelar-lhe que seu parceiro Vinícius de Moraes já estava trabalhando uma letra. Dolores, com a graça que lhe era peculiar, pegou o papel de volta e escreveu no verso: Vinícius, esta é a minha letra para esta música. Se você não concordar, é covardia. Claro que Vinícius concordou. Afinal, ele era PhD em cavalheirismo, sabia reconhecer o valor de uma boa letra e de uma boa mulher. A música foi lançada pela própria Dolores em 1958 e transformou-se em uma das composições mais importantes do repertório dela. Nesse mesmo ano, João Gilberto gravou 78 rotações por minuto, com Chega de Saudade e Bim Bom, mudando definitivamente o curso da história da MPB com uma nova batida ao violão. Dolores se identificou com as mudanças. Se não tivesse desencarnado tão cedo, talvez tivesse emprestado mais beleza e profundidade as letras da nascente bossa nova. Então foi assim que nasceu Por Causa de Você, composição de Tom Jobim e Dolores Duran, que iremos ouvir na voz de Maria Creuza.
Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada, guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não chore, não lembre, não fale, meu bem. Meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não chore, não lembre, não fale, meu bem.
Maravilha! Ouvimos Por Causa de Você, composição de Tom Jobim e Dolores Duran, na interpretação de Maria Creuza.
Domingo Brasil apresentou Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Música é alegria.
Rui Godinho estará de volta no próximo programa, com mais uma edição de Então Foi Assim. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Aifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos o quadro Tirando de Letra com Jaci Teodoro, em mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
No Momento Instrumental Brasileiro, vamos ouvir José Evaristo Neto ao piano. E depois o próprio Evaristo irá completar sua seleção musical e nos mostrar um pouco do seu trabalho como compositor.
Então continue ligado na 104.7 MHz e mais este Domingo Brasil repleto de boa música. Estamos apresentando Domingo Brasil número 1266, com a participação especial de José Evaristo Neto. Ficaremos com você até o meio-dia, ouvindo todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, ligue para 3335-7913. Ou use o nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. Nosso programa está sendo ouvido também pela internet no site www.universitariafm.ufes.br. Acessando a página de Domingo Brasil nesse endereço, você pode ouvir programas anteriores desde fevereiro de 2013. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução de Eliane Gonzaga.
E agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Seu nome?
Macabea.
Como?
Macabea.
A Hora da Estrela. Filme brasileiro, longa-metragem, de 1985, gênero drama, dirigido por Suzana Amaral. O roteiro é uma adaptação do romance homônimo de Clarice Lispector. Macabea, que é a Marcélia Cartacho, é uma nordestina frágil, despojada, desligada e tem 19 anos. é órfão de pai e mãe e da tia que a criou, e é uma criatura ímpar. A moça vai para o Rio de Janeiro a fim de ser datilógrafa. Mas seu sonho mesmo é ser uma estrela de cinema. Na cidade maravilhosa, vai morar numa pensão. Tem uma vida diferente da maioria das pessoas, pois seu comportamento não denota muitas emoções. Aliás, é indiferente a elas. Passeando em um parque, conhece Olímpico de Jesus, que é o José Dumont, e os dois começam a namorar. Um namoro bem blasé. Mas a relação não se sustenta. Macabéa faz perguntas que irritam o namorado e que demonstram sua alienação. Ele é até rude com ela e a chama de cabelo na sopa. Nossa heroína tem uma colega chamada Glória, que é a Tamara Taxman, que por influência de uma cartomante tem a missão de roubar o namorado de uma amiga para que as coisas na sua vida deem certo. E é assim que ela se aproxima de Olímpico, o qual acaba trocando Macabéa por Glória, muito mais interessante. Glória, então, recomenda a Macabéa, sua cartomante, para que ela se sinta melhor com seus conselhos e até empresta dinheiro para que a nordestina faça isso. A cartomante, muito engraçada, que é a Fernanda Montenegro, toda enfeitada, diz à garota que sua vida vai mudar repentinamente. Seu ex-namorado a pedirá para retomar o namoro, ela ganhará uma grande fortuna e se casará com um gringo super bacana que ficará loucamente apaixonado por ela. Macabéa fica nas nuvens e se sente por alguns instantes a própria estrela que sempre desejou ser. Sai da casa da cartomante, feliz da vida, correndo com o coração palpitando de alegria. É, será que as profecias da cartomante se realizarão? E Macabéa se transformará em uma pessoa mais interessante? Olímpico ficará com Glória? Marcélia Cartacho e José Dumont ganharam, respectivamente, o prêmio de melhor atriz e melhor ator no Festival de Brasília de 85. Suzana Amaral levou o prêmio de melhor diretor neste mesmo festival e no Festival de Havana de 1986. Trilha sonora com Danúbio Azul, tocando diversas vezes. O Nome da Cidade e A Hora da Estrela, composição de Caetano Veloso, que ouviremos na voz de Maria Bethânia.
Embora minha pele caque, sem rosa ou verde, sem destaque, e minha condição mofina, jururu, panema, embora, embora. Há uma certeza em mim, uma indecência, que toda fêmea é bela, toda mulher tem sua hora da estrela, sua hora da estrela de Francisco. Tudo é um risco só, e o mar é o mar. E eu quase, quase não existo e sei, eu não sou cega. O mundo me navega e eu não sei navegar. Existe um homem que há nos homens, um diamante em minhas fomes, rosa claríssima na minha prosa, sem poema, e fora, de
de mim, de dentro a fora, uma ciência. Que toda fêmea é bela, toda mulher tem sua hora, tem sua hora da estrela. Sua hora da estrela de cinema.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaira. E agora, Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra, com Jaci Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Quando o sol se derramar em toda sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal, e o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Vai resplandecer uma chuva de prata do céu, vai descer. O esplendor da mata vai renascer e o ar, de novo, vai ser natural. Vai florir, cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas, um novo povo vai surgir e vai cantar, afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.
O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem.
Amor, será.
Jácia Teodoro e Clara Nunes interpretaram Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra, com Jácia Teodoro. Tirando de Letra, com Jácia Teodoro, estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar José Evaristo Neto, nosso convidado especial, executando ao piano uma música que ele mesmo escolheu para este nosso quadro. E vai nos contar qual é.
Eu tenho uma música aqui, um pianista e que sempre me influenciou muito e continua me influenciando é o César Camargo Mariano. Eu acompanho o César desde a época do Som 3, lá atrás, quando ele acompanhava o Wilson Simonal. Eu nunca perdi os caminhos dele. Eu sempre estive acompanhando a carreira do César a vida inteira. Até hoje eu faço isso. E ele lançou um disco, Som 3 Show. Se não me falha a memória, foi o último ou penúltimo disco que eles lançaram com essa banda. E uma música que me chamou muita atenção foi Amazonas, do João Donato. E eu escolhi esse instrumental para essa parte do programa. E eu procuro fazer... Usei o arranjo base do próprio Som 3. Evidente que está longe de ser parecido, mas o princípio harmônico da base, de ritmo e ritmo, tudo foi o Som 3. Eu procurei ser o mais fiel possível, porque é como eu gosto de ouvir essa música. E é o que me faz lembrar o César e o Som 3. Esse meu piano, ele tem assim, ele é um piano grand piano, tem quatro tipos de grand piano nele. Você escolhe tampa fechada, meia tampa aberta, você escolhe se você está tocando no anfiteatro, se você está tocando no estúdio, o som vai mudando. Além de outros pianos elétricos, tem tudo que você possa imaginar. Ele tem um banco de dados muito grande, ele tem um banco de vozes. Aí você vem violino, orquestração completa, tem tudo. E tem estilos também que você pode, você escolher, eu vou querer um ritmo bossa. Você tem que ter o conhecimento certo do piano das divisões, porque ele vai criar, em cima daquilo que você está selecionando, uma banda para te acompanhar. Só que se você vai ter que, você que está regendo a banda. Se você cometer um erro, a banda erra. Erra a nota, erra compasso, erra tudo. Tanto é que esse piano, ele tem vários níveis que você seleciona para ter o acompanhamento com você. Você tem o nível 1, você só usa um dedo, da mão esquerda, nível 2, 3. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um acorde, um dó com sétima e nona, o que vai acontecer? A base do dó está aqui. Então eu jogo aqui, movimento esses dedos, os outros dedos deixo aqui fazendo pressão na tecla o tempo todo. E esse aqui fazendo à vontade. Se eu por acaso soltar esse dedo e esse aqui pressionar maior, ele não vai fazer sol. Ele vai fazer o quê? De repente vai fazer um fá. E já fugiu a música. Então facilita, mas ao mesmo tempo não é fácil você produzir isso. Então ali, as viradas de bateria você faz, comanda as viradas de bateria, tudo. Então ali eu produzi um trio, baixo e tudo. E escolhi o ritmo mais próximo e o jeito de tocar que o Som 3 fazia, mas graças ao piano que eu tenho, que me ajuda muito.
Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Amazonas, de João Donato e Lizia Zenho, com José Evaristo Neto. E agora Evaristo continua a nos mostrar sua seleção musical.
Aí vamos falar do carioca, né? Porque é isso que eu te falo. A música do Rio de Janeiro é uma música descompromissada, né? Você pega as letras, são letras assim, bonitinhas e tal, mas umas coisas, tudo assim, é coisa de carioca mesmo. Ele faz as coisas assim, aquele recado que ele deu. Se você pegar. Aí eu vou falar, mas vou falar. Você pega a música mais tocada do Tom Jobim. E com certeza não é a melhor, é a Garota de Ipanema. Não é a melhor mesmo, mas é a mais tocada no mundo inteiro. Você pega a letra de Garota de Ipanema, é a coisa mais simples do mundo. A impressão que eu tive é que alguém teve preguiça de fazer a letra, entendeu? E segundo, que a Garota de Ipanema, com tanta mulher bonita no Rio de Janeiro, foi escolher aquela que não era a garota, aquela não podia ser a Garota de Ipanema. Tem que ser a Lelê Diniz, pô. Você entendeu a crítica aqui? Então, quer dizer, mas mostra bem o que era o Rio de Janeiro. Como é que o Rio de Janeiro. Você só vai entender a música carioca, feita por carioca, se você entender um pouco da vida do carioca. O carioca é assim, é descompromissado. Ele é ecumênico. Ele não tem. Não existe uma cultura carioca. Eu sou carioca, digo, eu não vi cultura carioca. Existe um estilo de vida. O carioca é um estilo, é que nem você ter uma moto e o cara, teu amigo, tem uma Harley Davidson. Harley Davidson pra mim não é uma grande moto, mas é um estilo de vida. Então eu acho que o carioca é muito assim, a música dele retrata esse descompromisso que ele tem com horários, com tudo. Entende? É legal? É legal. Entendeu? Mas quando eu penso assim, em conteúdo, aí eu começo a subir um pouco mais para Minas, não sei o que e tal. Aí é uma coisa mais para. É a coisa mais elaborada, um negócio, né? Lógico que tem um Jobim, que fez muita coisa bonita, né? Eu citei Garota de Ipanema porque é uma música interessantíssima, gravada no mundo inteiro até hoje, mas não é o melhor trabalho do Tom Jobim, longe e distante. Entendeu? Tem coisas muito mais sérias, muito mais bonitas do que isso. Os discos dele, Urubu, por aí vai, né? Tem coisas assim que você fala assim, agora vamos falar sério, então vamos fazer coisa séria. Então aquilo foi uma brincadeira de bar. Eles estavam no Caruso de Ipanema, que virou Caruso de Ipanema depois, né? Por causa da música. Ali, aí passou a menina lá e tal, fizeram aquele negócio, cheio do uísque. Então você tem que entender o contexto que foi feito. Então eu acho que. Esse carioca, por que eu tô falando isso, né? Na vida. Porque nesse métier aparece Parcos e Paulo Sérgio Vale, piruando as reuniões na casa da Nara Leão. Que é ali que o grupo seleto se reunia, né? Carlos Lira, Jobim, por aí. Vindo de família rica, né? Classe média alta, surfistas. Mas Marcos Vale foi um cara que. Ele entra na bossa nova, mas ele já entra com um espírito muito mais moderno. Ele sempre foi vanguardista nisso. Ele saiu daquele rosco inicial da bossa nova e começa a entrar num esquema um pouco mais se utilizando das ferramentas, mas fazendo coisas bem mais avançadas, né? Eu sou fã incondicional do Marcos Vale. Samba de Verão, não preciso muito falar sobre, né? Mas o Marcos representa esse lado carioca de praia, mas com uma roupagem um pouco mais elaborada do que normalmente estamos fazendo ali naqui. Essa é a minha impressão, né? Pode não ser a sua e tal, mas é a impressão que eu tenho, como é que eu vejo o Marcos Vale dentro daquele contexto da época, né? Samba de Verão.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Que passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Outra que eu também marcou muito a minha vida, marca até hoje, é uma das obras maravilhosas do Edu, né, e do Vinícius, Canção do Amanhecer. É de arrepiar. Eu canto essa música, me arrepio mesmo. Aquilo me leva à emoção profunda. A parte melódica, a parte, o crescendo no final junto com a letra. É o ápice, quer dizer, ali o coração tá, explode o coração, entendeu? Se eu fizesse um dia uma música como essa, eu não ia fazer mais nada na vida, não. Canção do Amanhecer, do Lobo Vinícius de Moraes.
Ouve, fecha os olhos, meu amor, é noite ainda. E silêncio, e nós dois na tristeza de depois a contemplar o grande céu do adeus. Paz, quando a Deus existe, é tão triste o nosso amor. Ó, vem comigo em silêncio. Vem olhar essa noite amanhecer, iluminar os nossos passos tão sozinhos, todos os caminhos, todos os carinhos. Vem raiando a madrugada, música no céu. Paz, quando a Deus existe, é tão triste o nosso amor. Ó, vem comigo em silêncio. Vem olhar essa noite amanhecer, iluminar os nossos passos tão sozinhos, todos os caminhos, todos os carinhos. Vem raiando a madrugada, música no céu.
Tá bom, agora sei que é o seguinte, eu deixei por último, porque na realidade foi a primeira da minha vida, né? Eu tinha recém-chegado em Barbacena, em 1961. E que eu estava tendo já esse contato com os músicos ali, alguns alunos que tocavam um pouquinho de violão, quando o Carlos Lira lança o seu primeiro compacto. Eu lembro como se fosse... Quando esse compacto... Nós tínhamos uma vitrola lá em casa, uma vitrola. Não era tocar disco, não, era vitrola, cara. E papai apareceu com esse disco, um compactozinho, uma música do lado do outro. Quando Chegares, o Carlos Lira novinho. Então essa foi a primeira música que eu tirei no violão e cantei. Foi Quando Chegares. Uma gracinha, essa música é uma gracinha. Eu acho isso é o simples, necessário e suficiente. Quando Chegares, para mim, é isso. Entendeu? Retrata um momento de relação, de relacionamento, a importância de momento e a não importância de se querer estender o momento para além do tempo que ele deve ser vivido. Quando Chegares, é isso. Para mim, é isso. Viva o momento e amanhã você bate a porta e vai embora. É isso aí. Então são essas que eu lembro dessas músicas assim mais.
Quando chegares aqui, podes entrar sem bater. Ligue a vitrola baixinho, espera o anoitecer. E quando ouvires meus passos, corre pra me receber. Sou e me beije, me abraça, não me perguntes porquê. Quando estiver em meus braços, pensa somente em nós dois. Fecha de leve os teus olhos e abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero ouvir sua voz. Sai sem adeus de mansinho, esquece o que houve entre nós. Estiver em meus braços, pensa somente em nós dois. fecha de leve os teus olhos e abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero ouvir tua voz. Sai sem adeus de mansinho e esquece o que houve entre nós.
Completando a seleção musical de José Evaristo Neto, ouvimos suas interpretações para Quando Chegares, de Carlos Lira, antes Canção do Amanhecer, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, e a primeira do bloco Samba de Verão, dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. E agora, Evaristo, conta para nós como você começou a compor. Pedimos também que nos mostre alguma composição sua.
Essa minha fase como compositor, eu tentei muito ficar só interpretando. Eu nunca achei que eu tinha voz boa, nada disso. Depois eu tentei ser instrumentista também, não gostava. E o violão para mim sempre foi uma coisa assim, tipo assim, vou esperar o piano chegar, entendeu? Então eu não era nem cantor, nem pianista, nem instrumentista, nem nada. Mas eu falei assim, poxa, eu gostava muito de harmonia, sempre gostei muito de harmonias, de harmonias, criação. E eu, um belo dia, eu comecei a tentar fazer qualquer coisa, compor qualquer coisa, né? E nesse período, para ser mais sincero, eu estava em Brasília e eu conheci uma pessoa que é do seu conhecimento também, que é o Arnoldo Medeiros. Arnoldo Medeiros foi meu primeiro parceiro, foi o primeiro letrista, porque eu só fazia música. Eu não sabia fazer letra. Hoje não faço alguma coisa, faço letra e tal. E Arnoldo é um grande amigo meu, advogado, mas um amigão meu, um amigão mesmo. Somos amigos até hoje, está nos Estados Unidos ele. Ele disse que ele cansou do Brasil, vai morar nos Estados Unidos por um bom tempo. Mas o Arnoldo, eu frequentava muito a casa dele e tal, tinha piano lá. E nós... Ele falou assim, Evaristo, vamos fazer uma música para festival, porque ainda estava uma coisa de festival ainda no ar. Eu falei, tá bom. Aí fizemos essa música Mormaço, que conta a história de fazenda, toalha bordada de renda, a mesa sopeira pintada, todas essas histórias de fazenda que eu vivi muito, esse negócio de fazenda. Meu pai é do interior do estado, Espírito Santo, meus tios, avós eram todos fazendeiros, né? Então está muito no meu sangue isso. Pois bem, e nós fizemos essa música. Essa música deve ter uns 35 anos que foi feita. Olha só. 35 anos. E num estilo de festival. Ficou engavetada 35 anos. Quando eu fiz meu primeiro disco, feito em casa, foi no Rio de Janeiro, eu falei, eu vou colocar essa música do Arnoldo, mas eu vou fazer uma roupagem nova nela. O refrão repetia muito, eu reduzi... Aí eu fiz um tipo, quase uma bossa mesmo. Modernizei o troço completamente diferente, porque não era mais, não cabia mais festival no espírito da música. Eu modifiquei, ele estava nos Estados Unidos, eu mandei para ele. Pra ele ouvir, eu falei, esse cara vai me dar um... Mas ele vai ficar muito chateado. Ele adorou, disse assim, poxa, mas você modernizou, tá lindo isso. Eu falei, eu vou jogar dessa forma, porque do jeito que era, ela não vai encaixar mais, porque aquele período passou. Aliás, já tava fora de moda naquele período, tanto é que a gente não fez nada com ela. Então foi uma música que eu desenterrei em 2012. E aí eu gravei no estúdio, aqui em Brasília, aqui em Vitória, e gravei essa nova versão de Mormaço, que está aí, que você vai ouvir.
Pedaço de folha, palmeira, cansaço no corpo, soneira. Cadê que não vejo os meninos, cabeça sonhando besteira. A rede assombra a varanda, mormaço queimando na... nas telhas. Você com seus lábios safados, pitanga madura vermelha. Maré, maré, amor moreno, moreno, não tem perdão. Coração é seresta, menino, sorrindo. Não, não tem perdão. Aconchego de abraço dengoso, pedindo. A pica pingando no barro, as roupas ao sol no varal, a pipa subindo no espaço, crianças correndo quintal, pancada de vento, chuvisco, o estrondo, o trovão, o corisco. Meu Deus, esse corpo molhado, pra dentro, menino abusado. Maré, maré, amor moreno, morenão, não tem perdão. Coração é seresta, menino, sorrindo. Não, não tem perdão. Aconchego de abraço dengoso, pedindo. No escuro das velas, fazenda, toalha bordada de renda, a mesa sopeira pintada, canjica, pamonha e coalhada, sereno que a brisa semeia, de lua mulher marecheia, no cio da noite canteia, meu corpo tentado anseia. Maré, maré, amor moreno, morenão, não tem perdão. Coração é seresta, menino, sorrindo. Não, não tem perdão. Aconchego de abraço dengoso, pedindo.
Bem, agora tem uma música que essa é letra, música minha, ela é bem mais recente. Às vezes perguntam assim, vem cá, quem foi a musa inspiradora? Caçada não teve. Às vezes pensa, mas tem que ter, né? Mas não tem. Essa música foi engraçada que um dia eu estava parado assim, meu piano na minha frente, lá em... Foi em Vitória, quando eu morei a primeira vez aqui. Eu estava sentado no piano, de repente veio a melodia, eu já comecei a fazer os acordes. Quando eu vi, a melodia estava pronta, e quando eu voltei, a letra veio pronta. Então, é uma coisa impressionante. Letra e música nasceram simultaneamente. Essa foi um dos momentos raros. Uma vez perguntaram para um desses grandes, não sei se foi Mozart, não sei, como é, onde é que tinha inspiração, como é que vinha esse negócio de inspiração. Ele explicou uma coisa, eu sou espírita, então, mas ele explicou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, os sons, as notas, os sons já estão no espaço, eles existem à nossa volta, né? Nós somos uma antena. Tem antenas pequenas, médias, grandes, muito grandes, imensas. E a antena é a sua capacidade de perceber, né? De perceber as coisas que estão... Né? Às vezes você ouve um som, o outro não ouve. Então ele acha que tudo já está pronto. O que você vai ter que fazer, aí vai depender da antena de cada um, e da criatividade, de muitas coisas, né? É você reunir essas notas e fazer, e traduzir. Na realidade, ninguém compõe nada, as coisas já estão prontas. Você só reuniu aquilo que já existia, organizou e fez aquilo. Eu acredito nisso porque, se eu quiser agora, Tarcísio, compor uma música, vamos comprar uma música, não vai sair nada, pode esquecer, nem letra, nem música, nem nada. Eu já cansei de tentar fazer isso. Tem, é evidente que existem técnicas, caras que se produzem por encomenda, né? Existem técnicas. Dá pra fazer, mas é aquele negócio assim. O cara já é craque naquilo. Mas se você for usar o negócio da intuição, daquele sentimento, pintou, vou compor. Não. Não é toda hora, não. Então, um caso desse, como o de Melhor Entender, eu considero um momento assim, muito mágico, porque é como se alguém tivesse. Fala assim, agora chega. Tá aqui a música, tá aqui a letra. Faz isso. E saiu na hora. Melhor Entender, que é uma das coisas. Essa música foi gravada por uma cantora em Brasília também, uma grande amiga, Camila Inês. E uma gravação muito bonita, com arranjo de Cristóvão Bastos. Arranjo de Cristóvão Bastos. Tá muito bonita a gravação dela. Mas essa aí sou eu que estou fazendo piano e voz e tal. Eu considero uma das músicas que eu mais. Uma das que eu mais gostei de fazer.
Se o tempo parou e o encanto passou, não olhes pra mim. Se o beijo calou, perdeu seu calor, não o exijas de mim. Melhor entender quanto custou a falta de humor, a ausência de cor, o dom de pedir, o dom de existir, tão simples assim. Quando o amor se desprende do cais e se deixa levar, sem ter um bom lugar pra portar, é porque esse amor foi frágil demais. E o encanto passou, não olhes pra mim. Se o beijo calou, perdeu seu calor, não o exijas de mim. Melhor entender o quanto custou a falta de humor, a ausência de cor, o dom de pedir, o dom de existir, tão simples assim. Quando o amor se desprende do cais e se deixa levar, sem ter um bom lugar pra portar, é porque esse amor foi frágil demais.
E assim ouvimos Melhor Entender, de José Evaristo Neto, e Mormaço, de Evaristo e Arnoldo Medeiros. Evaristo, por favor, conte para nós agora quais são os seus planos na área de música, o que você pretende continuar a fazer.
Não, a minha ideia é o seguinte, eu voltei para a música seriamente, assim, em termos de estudo, dedicação. O que eu quero fazer é criar o ambiente que eu já estou criando para compor. E eu acho que agora, com o estúdiozinho que eu tenho, com os recursos que eu tenho, eu posso produzir. O que eu quero fazer é o seguinte: eu não quero estar na vanguarda, eu não quero estar na noite, eu não quero estar em palco, eu não gosto disso, eu sou muito tímido para essas coisas. Meu filho adora, pode ver um palco que eu morro de medo, eu não posso me notificar, eu fico até mudo. Eu quero poder fazer um trabalho em que eu possa colocar o ritmo que eu quero, os arranjos que eu quero, e eu entregar isso para o intérprete ou alguém que possa, de repente, se interessar em promover isso, buscar intérpretes para isso. Porque eu sei que temos cantores e cantoras que estão precisando de material, a gente não tem material assim à vontade. Principalmente esses cantores no estilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas tem que ter um momento de que isso possa ser uma coisa legal e que possa. O cara dizer, ah, pô, Evaristo, aquela música que você mandou para mim, eu tenho um cara, não sei o quê, que de repente pode se interessar. A minha ideia é essa, é preparar trabalhos meus para que outros possam interpretar. Esse é meu objetivo comum na música, né? E fazer tudo dentro da minha casa, quietinho. E quando na minha casa, tocar na casa de amigos, que é outro prazer que eu tenho. Entendeu? Esse é meu objetivo. Inclusive tem um disco novo saindo por uma outra cantora em Brasília, que tem duas músicas minhas, que ela vai lançar. Quer dizer, é isso que eu quero. Eu quero ver meu trabalho na voz e na interpretação de outras pessoas competentes para fazer isso. Que eu não tenho essa competência, entendeu? O máximo que eu consigo é mostrar como é que é, que foi feito e como eu gostaria que fosse, né? Para que eles pudessem fazer a sua interpretação baseada na criação como ela realmente foi feita, né?
Ótimo, e nosso programa estará sempre disponível para divulgação de trabalhos como esses. Pode voltar quando quiser. Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil, número 1266, em que tivemos a participação especial de José Evaristo Neto, compartilhando conosco sua arte e seu gosto musical. Muito obrigado, Evaristo, por ter aceito o nosso convite, enriquecendo assim nosso programa.
Eu estaria sempre à sua disposição. Tarcísio, você é um amigo. Antes de tudo, é um amigo, você sabe disso, entendeu? Você é uma pessoa muito bacana, muito atenciosa, muito generosa. Se aparecer alguém em Vitória aqui que não gosta de Tarcísio, eu acho que deve ser maluco. Não existe. Você é uma pessoa realmente faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de resgate daquilo que é bom, né, na nossa música. É uma iniciativa que você faz por amor, que eu sei que é por amor, entendeu? É a gratificação de você ver que está fazendo uma coisa que ninguém mais está fazendo. Não há interesse em fazer mais. Então, é uma rádio que certamente é um prazer para qualquer um que goste da boa música, é um prazer estar tunado nela para ouvir. Isso é Tarcísio. O prazer foi todo meu amigo.
O prazer foi nosso. Volte sempre.
Os temas de hoje foram participação especial de José Evaristo Neto e novas edições dos quadros Cinetemas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro destacando José Evaristo Neto. Há mais de 24 anos temos este encontro aos domingos, de 10 ao meio-dia, para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda há muito para ouvir.
A saideira é uma canção de José Evaristo Neto e Paulo Brandão, interpretada por Tico de Moraes, que é cantor profissional, mora em Brasília e é filho de Evaristo, citado há pouco por ele. O nome da canção é Gravidez.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar ligado. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
É um de telha, limão com café, torrada, caqui, carambola, cuscuz, ovelha assada, moringa e salmão, pra alimentar o meu desalmê. Um papo de anjo com abacaxi, feijão, picolé, madrugada, senhor. Codorna, cabelo, chuchu, camarão, pra alimentar o meu prazer. O rebento vai chegar sim. Tá enviando um pontapé, dói, que respeite o que ele quer. Com certeza a atinência, pão, manteiga, agora sem mais, que no fundo eu sou mulher, pra merecer o meu varão. Couro de sapato, xixi da manhã, cigarro, espasmo com pera e maçã, pelo refogado, cupim, caracol, pra alimentar o meu amor. Tijolo, minhoca, formiga e pastel, pedaço de unha, pudim, cascavel, e mais carne seca com sarapatel, pra alimentar o meu bebê. O rebento vai chegar sim. Tá enviando um pontapé, dói, que respeite o que ele quer. Com certeza atinei sim. Pão, manteiga, agora sei que no fundo eu sou mulher, pra merecer o meu varão.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil, todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Sabe como é que vai, amigo, há quanto tempo, um ano ou mais, posso sentar um pouco? Faço favor, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena. O que é que há? Rosa acabou comigo, meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim, triste, é sempre assim. Eu desejava um trago, garçom mais dois, não sei quando eu lhe pago. Se vê depois, estou desempregado. Você está mais velho, é vida ruim. Você está bem disposto, também sofri, mas não se vê no rosto. Pode ser, você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz.